Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado... Está dando microfonia aqui, irmão. Destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se não insultados por causa do nome de Cristo, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, felizes. Olha que texto. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, são benditos, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre nós, sobre vocês. Olha, que texto poderoso. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Quando você vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 12, lá diz assim: bem-aventurados sois vós, que quando injuriarem, levantarem falso contra vocês, vão lançar vocês nas cadeias, mentindo a respeito de vocês, serão lançados em prisões, mas vocês são felizes por isso. O tema da nossa palavra é: sejam vencedores para a glória de Deus. Por que que eu tenho que ser um vencedor? Por que que... qual que é o motivo de eu ser um vencedor nas minhas conquistas? Já parou para pensar? Qual que é o motivo que você batalha, que você luta, que você corre atrás por algo? Para ter uma família abençoada, para ter um trabalho abençoado, para ter uma casa boa, para ter isso, para ter aquilo. Não sei. Para ser feliz, para ser saudável. Para que que é? Já parou para pensar sobre isso? Nós sabemos que há uma busca, e todos nós buscamos o bem-estar, e glória a Deus, precisamos mesmo. Né? É bom ter saúde, é bom ter um carro bom, é bom ter um conforto, é bom fazer passeios, né? É bom ser vencedor, amém? É bom ter vitória, glória a Deus. Mas o tema da nossa palavra é: sejam vencedores para um motivo. Todas nossas vitórias precisam ser para glorificar o nome do Senhor Jesus. Anote aí. Toda vitória que recebemos de Cristo foi para a glória de Deus. Não foi simplesmente para o nosso próprio benefício, que é algo bom, mas vai muito além. O nosso Deus é glorificado, exaltado e louvado quando temos vitória em qualquer área da nossa vida. Tem um texto na palavra de Deus que fala, eu já citei ele aqui várias vezes, daquele cego que os discípulos chegam e falam assim: olha, quem que pecou? Foi os pais dele ou foi ele que pecou? Por isso que ele é cego desde nascença. E Jesus fala: não, ele nasceu assim para que o nome do Senhor seja glorificado na vida desse rapaz, para que o milagre aconteça e o nome do Senhor seja exaltado. Sabe, quando Jesus chega ali em João capítulo 11, começa a história ali de Lázaro, e quando Jesus chega diante do túmulo, que Lázaro já está morto, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele levanta sua voz, ele ora ao Senhor. Ele não ora ao Senhor em alta voz simplesmente para aparecer, mas para que as pessoas entendam que Deus é glorificado na ressurreição de Lázaro. Jesus fala assim: eu sei que o Senhor vai me ouvir, mas eu estou levantando a voz para que eles entendam, para que eles creiam que é o Senhor que dá vida a quem já está morto. A ressurreição de Lázaro não foi simplesmente para a família ficar feliz. Oh, meu irmão estava morto e agora está vivo. A ressurreição de Lázaro não foi simplesmente para as pessoas, os amigos ficarem felizes, não. A ressurreição de Lázaro ia muito além da felicidade da família. Era para que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado e glorificado. Então as vitórias nas nossas vidas têm um sentido além do nosso bel prazer. Que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Que palavra, gente. Que palavra poderosa. Quando nós entendemos que a bênção que preciso virar para o testemunho do poder de Deus em nossa vida, nossa oração muda. O que é que o Tiago fala? Sem ser esse Tiago aqui. Vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir, né? É assim, diz lá? Vocês pedem para os seus próprios deleites. Ah, Senhor, cansei de andar de Uno, quero andar de BMW. Ah, Senhor, cansei de andar de Biz, eu quero andar agora de Range Rover. Eu cansei de andar porque eu quero. Não, amém, glória a Deus. E eu falo que Deus quer dar isso para nós, amém? Mas vamos começar a mudar a forma da nossa oração. Vamos começar a mudar a forma que nós temos orado. Senhor, abra as portas, porque eu quero que o seu nome seja glorificado na minha Land Rover. Eu quero que o seu nome seja glorificado quando eu passar lá no curso lá de medicina. Eu quero ser glorificado quando o Senhor abrir aquela porta, que as pessoas que estão à minha volta vão ver que eu tenho um Deus que fez eu chegar lá. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Diremos, Pai, venha o teu reino para a glória do teu nome. Que suas bênçãos sejam conhecidas por todas as pessoas. Mude sua mente hoje sobre as dificuldades que você está passando. Mude sua mente hoje por todas as lutas que você tem enfrentado para alcançar a vitória. Ela virá, não porque você merece, mas para glorificar a Cristo. Amém? Olha que diferença. Mude a sua forma de buscar hoje. Mude sua mentalidade. Eu e você precisamos pensar sobre isso. Quando você vai discorrer dentro da palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, você consegue enxergar que homens que oraram, eles nunca oraram para que eles fossem bem sucedidos, mas fosse para que o nome do Senhor fosse glorificado. Todos eles. Aí nessa semana Deus falou profundamente conosco aqui na torre, no livro de Daniel, né? Nós acompanhamos o livro de Daniel no Bom Dia Amigo. Foi o Daniel todinho essa semana. Não sei se vocês leram. Gente, capítulo 9, primeiro começa. Eu preparei uma mensagem em cima desse texto, mas eu vou falar um pouco dela aqui. Começa com um jovem determinando no coração que ele não iria se misturar. E essa determinação que ele fez, não foi porque ele queria aparecer, não foi para que ele viesse ser o mais bambambam, nem ele e seus amigos, mas foi para que o nome do Senhor fosse glorificado numa cidade distante da sua terra natal. Eles eram escravos ali na Babilônia. O rei Nabucodonosor tinha prendido todo o Israel. E estava lá Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. E esses rapazes tão jovens, eles não se importaram com as cadeias, com a situação que eles estavam, mas eles colocaram no coração que iam buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus, no final do capítulo 1, que Deus deu a Daniel unção e poder de sabedoria, de visão, de revelação e de entendimento, mais do que todos os outros. Aí sabe o que acontece? Se você for ler no resto, quando lançam Sadraque, Mesaque e Abidnego na cova dos leões, na fornalha de fogo, e nada acontece, e o rei vê Jesus andando com eles, manda apagar e fala assim: a partir de hoje, ninguém falará mal contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O nome do Senhor Deus foi glorificado na Babilônia, irmãos. porque três jovens decidiram não se curvar diante das circunstâncias, das propostas que o mundo tinha para eles. Entenderam? Logo em seguida, Daniel na cova dos leões. Cara, eu achei... Eu vou tirar esse óculos, porque eu acho que está atrapalhando mais que ajudando. Daniel, quando ele... Ele é escolhido como um dos governantes mais importantes dentro da Babilônia. Se levantam contra ele. Alguém diz assim: olha, nós não temos como derrubar Daniel, porque ele não erra, ele não falha. Mas tem uma forma. Vamos fazer com que o rei faça um decreto. Que quem adorar outro Deus, a não ser o Deus da Babilônia, os deuses da Babilônia, será lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo dessas coisas, ele não corre lá para o rei, não. Ele sobe para o seu quarto. Ele abre a janela, direção a Jerusalém. E três vezes por dia ele clama ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E ele busca ao Senhor. E ele diz: Senhor... Só o Senhor que pode resolver esse problema. Ele não vai discutir com o rei, ele não vai discutir com os amigos, ele vai orar. Quando vem a ameaça de morte, ele vai orar. Quando vem a ameaça de leões, ele vai clamar ao Senhor. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que quando ele é jogado na cova dos leões, o rei Dário, já não era mais o Nabucodonosor, o rei Dário fica triste, porque conhecia o Deus de Daniel. Aí no outro dia cedo, muito cedo, o rei corre lá e bem baixinho: Daniel, servo do Deus vivo, você está aí? Rei, como vivo o Senhor, estou aqui bem. O Senhor fechou a boca dos leões. Sabe o que acontece? Quando alguém decide a obedecer, o rei Dário faz um decreto: ninguém vai maldizer, falar mal contra o Deus de Daniel. O Deus de Daniel, o Deus Todo-Poderoso, foi glorificado o Deus de Daniel. E eu e você? Onde você tem andado? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu serviço, não sei. Deus está sendo glorificado através da sua vida. Você tem se posicionado diante do Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado através de você? Hã? Onde eu passo? Eu tenho sido luzeiro, como a Bíblia diz: vós sois luz do mundo. O nome de Jesus é glorificado através da minha vida. Pessoas são edificadas através da minha vida. Eu sou o porta-voz da palavra de Deus. O nome do Senhor está sendo glorificado, porque eu tenho entendido que Deus tem pago o alto preço. Diga glória a Deus. O preço já foi pago. O que eu tenho que fazer, pastor? Só obedece. Obedece, mais nada. As coisas de valores, geralmente, elas têm um alto preço para alcançar, é ou não é verdade? Por exemplo, quem aqui já trabalhou no garimpo aqui? Já trabalhou no garimpo? Quem aqui já pelo menos usou bateia? Eu já, quando eu era criança, muito pouco, mas eu sei como funciona a bateia. Quem sabe, os mais novos aqui, o que é bateia? É um chapéu de japonês assim, né? Que tem um bico, e você pega o cascalho, joga dentro dessa bateia e vai, ó. E aí o cascalho grosso vai saindo, né, varão? Né, ô Nilson? Aí vai descendo para aquele biquinho, só o metal que é mais pesado, né? E dali a pouco vem aquela areinha e você... Aí devagarinho você joga a aguinha assim. É. Aí vai... Marcelão até balançou a cabeça. Lá em Bauxi ele bateu muito lá, né? Não é Bauxi não, é Barra do Bugres. E fica o ouro ali dentro da bateia. Mas tem outros maquinários que vai lavando o cascalho e passa por uma peneira, por outra peneira, por outra peneira. E aí tem uma peneira que fica só o ouro, né? Mas para isso... O ouro por exemplo, está escondido entre as pedras, em profundidades absurdas. E o homem, para alcançá-lo, deve usar força, técnica, equipamento, né, retirar o cascalho, tudo isso que eu estou falando aqui. Colocar na bateia, batear tudo. Para quê? Para que venha achar a pedra preciosa. Então, tudo que é precioso tem um preço. Amém? A pessoa mais preciosa que tem aqui é você. E foi pago um preço por você. Jesus já garimpou por você. Diga bem. Jesus garimpou por você. Jesus, ele já fez o processo por você. Jesus pagou um preço por mim e por ti. As bênçãos espirituais estão disponíveis em Cristo Jesus para nós. Diga amém. Diga aí para o seu irmão. As bênçãos estão disponíveis para você. Glória a Deus. Pastor, mas já tem 10 anos que eu não consigo ver isso. Já tem 5, já tem 1 ano. Estou orando por um varão e não aparece. Estou orando pela varoa e nada. Estou orando pelo trabalho e nada. Estou orando para isso e aquilo e nada. O que está acontecendo? Deixa Deus ser glorificado nas suas decisões. Comece a dizer: Deus, será que o Senhor vai ser glorificado a partir disso? Jesus já pagou o preço por nós. As bênçãos do Senhor já estão disponíveis para você. Diga glória a Deus. Eita! Disponível, irmão. É algo maravilhoso. Ontem, quando serviram aquela mesa lá no jantar, aquela comida gostosa lá na chácara, e oramos, agradecemos, entregamos o jejum, e falou assim: ó, está disponível. Eita, coisa boa, hein? Comida deliciosa, irmã, fizeram. E a gente comeu com alegria. Sem peso na consciência, né, Elis? Comi o arroz da semana todinha que eu não tinha comido. Meu Deus. Foi até ruim para dormir depois. Misericórdia. Mas estava disponível. Alguém já tinha feito, estava pronto. Agora é só desfrutar. Sabe, querido, Deus tem bênção disponível para você. Deus tem o melhor dele disponível para ti. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar algo. Mas o que está acontecendo? O problema não é em Deus. O problema não é em Jesus. O problema é que muitas vezes nós não estamos sabendo pedir. Nós não estamos sabendo aproveitar desse momento que Deus tem para nós. Das bênçãos que Ele tem para nós. Às vezes nós achamos que temos que pagar o preço, Elis. Às vezes nós achamos que nós temos que pagar o preço. Eu não sou merecedor, não. Quem sou eu? Ei, glória a Deus. Porque não depende de você mesmo. Não depende de mim, é Deus que faz. Ele já pagou por nós. Está comprado, está consumado. É graça. Você já recebeu. Tudo que é de Deus é seu. Eu vou tomar posse disso agora. Eu vou tomar posse daquilo que Deus me deu. Olha só. Na fortaleza Antônia, em Jerusalém, Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos e pela pressão do povo, da maioria, e foi condenado à morte na cruz. Já tinha apanhado, já tinha sofrido humilhações. Mas agora um preço ainda mais alto seria pago com a sua própria vida pelos nossos pecados. Crer na morte e ressurreição de Jesus te leva para o céu. Amém? Andar como Jesus andou te leva para uma vida vitoriosa. Crer no Senhor Jesus e na sua ressurreição, na sua morte... E na sua ressurreição, vai levar você para o céu. Glória a Deus. Mas andar como Jesus andou te leva para uma vida de vitória. Te leva para uma vida de conquista. Andar como Jesus andou. Então, Jesus me salva. Eu preciso fazer o que para ser salvo? Crer. Você confessa, crê no coração, confessa com a sua boca que Jesus é Senhor, morreu, ressuscitou para nos dar vida eterna, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Fui salvo. Não preciso fazer nada. Só que tem uma caminhada. Você não é um ladrão da cruz que aceitou Jesus e morreu em seguida, né? Se aceitou Jesus, está aqui, vivinho, caminhando. Agora eu preciso viver, andar com Jesus. Levar uma vida como Jesus levava a vida. Viver da mesma forma que Ele viveu. Nas pegadas do Mestre Jesus. Nos passos de Jesus. Andar com Jesus é ter uma vida que serve outros. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e aprende a renunciar a si mesmo. Então a caminhada de salvação é quando você aceita Jesus, você é salvo. Porém, eu tenho agora uma caminhada de vitória, uma caminhada de conquista todos os dias. E isso requer de nós andar como Jesus andou. E andar como Jesus andou, ter a vida que Jesus tinha, é servir a outros. Jesus sempre serviu as pessoas. Ele falou, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Aí Jesus leva perto dos discípulos. Aí Jesus pega pão e peixe, reparte e abençoa as pessoas, não deixa as pessoas com fome. Aí Jesus cuida, ressuscita, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus faz tantas coisas, serve, 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 serve. Então andar com Cristo é servir a outras pessoas. Serve. E é colocar o reino em primeiro lugar. E é renunciar a si mesmo. Que isso está difícil. Me parece que as pessoas não querem renunciar a mais nada. Já perceberam? Você vem aqui, você ouve essa palavra, fala, poxa, que maravilha, chora, vem na frente, a gente ora, mas chega lá fora. Muda tudo a história. Porque é difícil, Senhor. Como que eu preciso renunciar? E aí começa a ter os conflitos. Ou traumas. Os traumas relacionados a enfermidades emocionais. A pandemia foi um problema sério na vida do ser humano, em todo o mundo, né? Traumas de relacionamento. Traumas emocionais, psicológicos. Tem levado muitas pessoas à autopreservação. E aí, o que, que é isso? Eu me fecho dentro do meu mundo. E eu não quero que ninguém mexa comigo. Quando você menos espera, a pessoa está morrendo. Porque não entrega, não descansa. E aí Mateus 6, 33... diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas, as dores vão embora quando você confia no Senhor, as enfermidades, os problemas são resolvidos quando você entrega no Senhor, quando você busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, a falta do dinheiro vai ser suprida. Como, pastor? Eu vou contar um testemunho essa semana que aconteceu na minha vida para vocês. Eu estou fazendo um tratamento da alergia. E o mês passado, em julho, eu adiantei as minhas férias para me pegar o dinheiro e comprar essa medicação. Custou R$2.000. Vem 3 frascos. Quando eu paguei R$2.000 naqueles 3 frascos, eu quase chorei. três vidrinhos assim, dois contos. Falei, tá bom. Um vidro em um mês, cinco doses, o outro no segundo mês. E o terceiro é a dose maior, né? Numa miligrama fortíssima para restaurar a saúde por completo. Então eu tomei o primeiro frasco, um mês. Coloquei o frasquinho vazio lá na caixinha de isopor. Peguei o segundo, tomei outro mês, coloquei lá. E faltava o terceiro. E aí, o abençoado aqui falou assim, eu vou jogar fora esses vazios. Quinta retrasada. E joguei pro lixo. Deixei, ele levou. Quando foi quinta, eu fui pegar para tomar a última dose. Descobri que eu joguei o fechado fora. E o ciclo do meu tratamento foi jogado fora. R$2.000 foi jogado fora. E eu falei, Jesus, e agora? Eu falei, amor, fiz bobeira. Joguei fora o remédio fechado, ficou o frasquinho do remédio vazio. E isso porque eu confirmei, Gislane. Falei, e agora, gente? Vou perder todo o tratamento, vai quebrar o ciclo de tratamento. A cada 7 dias eu tomo, em casa mesmo, a gente aplica. Eu falei, meu pai. E aí na minha mente veio assim, ó, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mandei uma mensagem pro médico. Esse médico só atende no particular. Não aceita cartão de crédito. Lá é Pix ou dinheiro. Falei, eita. Eu evangelizo esse doutor. Desde o dia que ele passou o WhatsApp dele para mim, todo dia aquele versículo que você recebe, ele recebe também. E ele corresponde comigo. Ele coloca um Jesuszinho assim, amém. E aí eu falei, doutor, eu cometi um erro aqui. Eu joguei fora o último frasco de remédio. E ele caiu na risada. E agora o que eu faço? Ele falou, Cícero, passa aqui no meu consultório. Eu tenho aqui. E eu falei, mas quantos que é esse negócio? Ele falou, só R$500. Aí eu falei aquela palavra para ele que quem não tem dinheiro fala, né? Mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, depois você paga. Depois? O cara não me conhece. Ele foi lá 3 vezes, comprar uma vez na consulta e outra comprar o remédio. Ele falou, passa aqui, depois você paga os R$500. Eu falei, tá bom. Só que eu sei que depois também eu não tenho R$500. Porque o orçamento nosso já é, né? A gente recebe o pagamento já sabendo que dia 5 cai, meio-dia, quando é meio-dia, e 10, acabou. Resumindo, cheguei lá e ele saiu na porta e falou, aí me chamou, me entregou rindo, falou assim, não é nada não, continue orando pela minha vida. R$500, Gilane, de oferta. Só ore por mim. Continue orando por mim. Falei, rapaz, eu já orava por você. Vou dobrar as orações por você. Saí de lá com lágrimas e glorificando a Deus. Eu dei glórias a Deus mesmo chorando, porque só Deus faz isso, irmãos. Eu poderia ter desesperado, e agora? Acabou o mundo para mim. Falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O meu Deus vai ser glorificado através dessa situação. Eu cometi um erro, joguei fora. Mas o Senhor foi lá e falou, filho, vai lá. Eu vou usar o ímpio para te abençoar. E usou aquele médico para me abençoar. E eu estou orando pela vida dele. Amém? Então nós precisamos entender isso. Porém, todos os dias eu falo para o Senhor, Deus, eu quero renunciar a mim mesmo. Eu não quero fazer as minhas vontades, Pai. Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero andar na Tua presença. Senhor, eu sou falho, eu tenho problema, eu tenho dificuldade. Ainda conversando com o irmão hoje, eu falei assim, irmão, eu tenho problema como você tem, eu tenho dificuldade como você tem. Mas todos os dias eu falo, Senhor, me ajuda a caminhar. Eu quero renunciar meus próprios desejos. Eu quero renunciar minhas próprias vontades. Eu não quero viver para mim mesmo, mas eu quero viver para te glorificar, para te exaltar. Que o seu nome seja exaltado através da minha vida. porque foi pago o preço lá na cruz do Calvário. Jesus já pagou para resgatar você. Você é uma joia preciosa. Você é servo e serva de Deus. Você é filho, filha amada de Deus. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Glorifique o Senhor onde você chegar. Amém? Porque o preço já foi pago. Ah, você é uma joia preciosa para Deus. Você é uma joia preciosa. Deus garimpou, Deus cuidou. Deus foi lá e falou assim: filho, está lá, ela precisa ser resgatada. Paga o preço, paga agora. Você precisa fazer o quê? Eu creio, Jesus, que o Senhor pode me salvar. Amém. Ah, eu quero andar com o Senhor. Quando eu ando com Jesus, eu sirvo pessoas. Quando eu ando com Jesus, eu sirvo o reino. Quando eu ando com Jesus, eu renuncio. Quando eu ando com Jesus, não tem empatia na minha vida, porque eu tenho Jesus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe os traumas emocionais impedir você de andar com Jesus. Não deixe o seu passado paralisar você. Não deixe. Tem pessoas que paralisou porque perdeu os familiares na pandemia. Pessoas perderam casamentos. Pessoas perderam amigos. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus não perdeu você. Deus te quer. Deus quer você. Amém? Louvado seja o nome. Deus é fiel. Segundo ponto. Nós precisamos entender que muitas vezes nós temos nossas limitações. E essas limitações nos impedem de perseverar. É ou não é verdade? Quem é mais antigo aqui e gostava de gibi, vai lembrar daquele gibizinho do soldadinho Zero. Lembra? Lembra, Gislane? Não lembra. Quem lembra aqui? Ninguém lia gibi, né? Olha lá, irmã Tati. Quando eu aprendi a ler, rapaz, meu irmão tinha uma pilha de gibi, mas eu lia esse gibi tudo. Lia e relia aquele gibi. Conta a história. Eu vou ler aqui a historinha, bem pequenininho. Esse gibizinho era de um soldadinho verdinho, com um bonezinho bem assim, ó. E aí era um exército. E num acampamento onde tudo estava dando errado por causa das burrices dos soldados, então naquela tensão de nada dar certo e o inimigo na iminência de chegar, o sargento grita: rapazes, achei o inimigo. O inimigo somos nós mesmos. Quando eu li essa história aqui, aí eu lembrei de 1 Samuel. 1 Samuel conta que o exército de Israel estava todo mundo tremendo, que batia um joelho no outro, de medo, por causa de um gigante. De repente o Davi chega lá, Gilane, e ele não faz nem caso quem era o gigante. Ele tinha descoberto, o problema não era um gigante. O problema era o próprio exército, era o próprio povo de Israel. Eu fiz lembrar também, Deus me fez lembrar lá em Números 13, 14 ali. Você vai ver a história dos 10 espias, quando vai lá espiar a terra. O que acontece? 12 espias? Quando vem aqueles 12 espias, 10 daqueles dizem assim: ah, lá tem tanto gigante, a terra é boa, a promessa é que manda leite e mel, e é verdade, o caixão de uva, já falei isso aqui, vocês conhecem o texto. O que eu quero dizer? Que o problema não era os gigantes. O problema estava nos 10, porque não enxergaram que Deus ia ser glorificado naquele lugar. Mas dois homens com um espírito diferente, chamados Josué e Caleb, eles declararam: subamos e possuamos a terra, porque o Senhor já nos deu. Eu quero dizer para você que a promessa de bênção tem, mas precisamos fazer alguma coisa. Não é eu deitar no sofá: Deus, o Senhor prometeu que tem bênção, derrama aí sobre mim. Vai cair sobre você no final do mês. É boleto você pagar, né? Água, luz e assim por diante. Não, a bênção tem. A promessa tem, mas o que eu faço? problema não está no gigante que você está vendo. O maior inimigo que nós enfrentamos está dentro de nós. É ou não é verdade? Ah, não vou conseguir. Ah, não dá para mim. Ei, a nossa limitação tem impedido-nos de perseverar. Não precisamos de ninguém para tirar da disciplina que nos conduz à vitória. Nós mesmos somos o nosso maior inimigo. Não precisamos. Tire essa mentalidade que não vai conseguir, que não é capaz, que é limitado, etc. Através do poder do Espírito Santo, podemos viver uma vida de vitória. Diga glória a Deus. Não importa o passado, não importa as derrotas que você já teve, o que importa é que agora existe um Espírito Santo que é poder sobre a tua vida, dizendo: eu tenho para vós vitórias. Romanos 8,37 diz que em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Somos poderosos em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. O que nós lemos no texto? Volta lá. Olha só. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ei, vai ter luta sim. Vai ter afronta. Familiares vão se levantar contra você. Patrão vai se levantar contra você. O governo vai se levantar contra nós. Instituições vão levantar contra o reino de Deus. Já estão se levantando. Podem até lançar-nos na prisão, em cadeias. Porém, o Espírito de Deus repousa sobre aqueles que creem. É isso que me faz continuar. É isso que faz você continuar. Não vou parar. As minhas limitações não vão me impedir de prosseguir, porque eu tenho um Deus que opera poder sobre minha vida. O que nós precisamos fazer? Confesse seu pecado de falta de fé. Confesse que você tem estado confuso e paralisado pelos embaraços. Se arrependa. Mude sua mente. Conecte sua mente não em pessoas, mas em propósito de Deus. Ah, aleluia. Tira o alvo do pastor gordinho. Tira o alvo do pastor do chapéuzão. Tira o alvo do pastor fulano. Tira o alvo do discipulador tal. Tira os seus olhos do homem. Conecte com Jesus agora. Qual que é os seus propósitos? Deus, é com o Senhor. A minha batalha é com o Senhor. Daniel subiu e foi orar. Senhor, é o Senhor. E vai, e ora, e clama, e busca. 3 vezes por dia. Se ele orasse 3 horas, ele dava 9 horas de oração. Quer vencer, irmão? Para de colocar limitações. Eu não dou conta, eu não posso. Como é dizer assim? Eu posso, eu dou conta. Em nome de Jesus, eu vou orar. A causa está difícil. O filho está na droga. Ah, os filhos estão na prostituição. Eu vou orar, eu vou orar. Mas a notícia agora piorou. Eu vou continuar orando. A notícia agora é que vão jogar na fornalha de fogo. Eu vou continuar orando. A notícia agora é... eu vou continuar orando. Eu vou orar. Porque eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho o Deus do impossível, que faz do impossível tudo. Esse Deus que criou todas as coisas está na minha vida, na minha casa, na minha família e nos meus propósitos, nos meus projetos. Ah, Deus maravilhoso! Mude o foco, mude o foco, a visão. Comece a orar diferente. vai chorar diferente. Tem dia que eu choro aqui com Deus, eu falo, Senhor, eu não quero ser Daniel, e nunca vou ser, mas eu quero experimentar o Senhor como Ele experimentou. Ah, isso eu quero. Eu quero, Deus. Tem hora que eu me sinto tão impotente, irmãos, mas aí Deus fala assim, eu sou com você. Ah, e Deus vai falando, a gente... Vou contar, eu tive um sonho essa noite. Contei para o Abraão, ele riu. Eu sonhei que o Neymar me ligava e falava que ia me mandar dinheiro para mim. Eu falei, eita, Neymar? Falou para mim, você está precisando de quê? Eu falei, ah, meu pix é grande, hein? Cabe coisa lá dentro. Não sei por que eu sonhei com o Neymar, rapaz. Olha, uma coisa eu sei. Ele tem a pedra. Pastor, irmão, o Deus que faz criar a vida em osso sequíssimo não pode levar o meu nome lá na cabeça do Neymar e falar assim, lá no pé 90, Neymar. Pé 90, o que é isso? É fora do país? Do mundo? Não, é lá no Cuiabá. Tem uma igreja lá. Abençoe o meu servo. Ah, irmão, eu creio que Deus pode fazer. Amém? Vamos para frente, porque senão nós não acaba hoje. Terceiro ponto e último. Nós precisamos quebrar a casca da justiça própria. Eita, problema sério é a justiça própria. Olha só. Quem conhece castanha no Pará aqui? É, tem uns jovens aí que conhecem. Esse dia eu tava com duas bolotas lá em casa, nem onde foi parar. Os guri começaram a chutar igual bola. Eu falei, não, meu filho, não é bola, não. Aquilo ali para quebrar, irmão, é duro, né? Meu Deus, você tem que pôr numa morsa, uma machada, um serrote. É difícil arrancar daquela casca. No meu tempo de menino, nós ficávamos com isso aqui até ferido, tentando comer castanha de caju. Pegava uma lata, fazia fogueira nesse friozinho. Lembra? Ah, era bom demais. Os meninos de hoje não fazem isso. E aí torrava a castanha do caju ali. E às vezes pegava, não estava ainda bem torrado, e comia daquele jeito, você ficava tudo ferido. Ah, era bom, irmão. Era gostoso. Quem quer comer o coco tem que descascar, dá trabalho, né? Mas quando chega lá na... A amêndoa também é do mesmo jeito. É preciso quebrar a casca para acessar o alimento. Deus quer quebrar a casca que impede, que ou impede de acessar as vitórias que você precisa no seu casamento, na sua família, no seu trabalho e na sua vida. Existe casca que precisa ser quebrada. Deus quer quebrar as cascas que tem em nós. Permita-se ser quebrado. Permita Deus quebrar essa casca que está aí te impedindo de você avançar. Que é a casca da justiça própria, que está em sua mente. Quando você passa por ela, fala assim, mas eu mereço isso? Tanta coisa boa que eu fiz, e para mim só caiu isso aqui. Justiça própria, né? Cuidado com propaganda. A propaganda fala assim, porque você merece. Né? Pastor, mas eu não mereço passar por essa situação. Que Deus que é esse? Eu sou bonzinho. Eu dou o dízimo lá. Eu oferto, eu faço isso. Isso é justiça própria. Você começa a falar as coisas que você faz. Começa a quebrar essa casca. Nós não merecíamos nada. E tudo foi conquistado por Jesus. E todos aqueles que recebem a graça e andam como Cristo andou, participarão da sua glória. Deus quer pintar um quadro magnífico onde você está presente. Amém? E aí, eu te faço uma pergunta. Você vai quebrar o coco para acessar a bênção? Começa a quebrar. Começa a quebrar aí. Mas como, pastor? Como que eu faço isso? Você não quebra esse ciclo de autopreservação e justiça própria sem uma vida diária de oração e leitura. Como que eu quebro a casca dura? Como que eu quebro? Não é jogando Free Fire. Não é assistindo série. Tudo isso é bom, irmãos. Entenda isso. Faça isso, não tem problema não. Só quebra cascas duras com oração, leitura bíblica, com jejum, com busca. Eu vou buscar esse Deus. Homens do passado, do século passado, que trouxeram grande avivamento para o Brasil e fora do Brasil, eram homens que começavam a orar 3 horas da manhã até 10 horas da manhã. Eu quero avivamento na minha casa, pastor, minha família. Você está orando? Não. Você está fazendo o quê? Nada. Peraí. A castanha está lá. Que nem eu falei, que ficou lá no quintal. Nem sei para onde foi, porque eu não tive coragem de cortar, porque duro demais, não tinha a ferramenta certa. Falei, ah, larga esse troço aí. Perdi de comer a castanha. Eu acho que foi até pro lixo. Perdi a benção. Tem gente perdendo a benção porque... Ah, eu não dou conta. Vai orar. Vai jejuar. Toma aí 3 semanas. Ah, mas pastor, é difícil demais. Então faça como você consegue. Eu não consigo jejuar 1 semana, jejuo 2 dias, 1 dia, 30 minutos, não sei. Tira alguma coisa da sua vida, mas começa a fazer algo diferente. Começa a buscar o Senhor. Começa a dizer, Deus, eu quero que quebre toda essa dureza. Quebra, Senhor, quebra. Você não quebra o espírito desse tempo, que é egoísta por natureza, sem uma vida de entrega no altar do Senhor. Não tem como quebrar esse espírito egoísta se não for uma entrega no altar. Eu sinto muito dizer que o preço que Jesus pagou na cruz pela nossa salvação foi só uma inspiração para a nossa entrega. Ele abriu, ele fez o caminho. Ele inaugurou um caminho para acessar as bênçãos de Deus através da fé. Podemos ter uma vida de vitória para a glória de Deus. Jesus só iniciou. Jesus deu início para que eu e você aqui continuemos buscando Ele, buscando na fé. Eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que Deus está quebrando as cascas da incredulidade, da autopreservação na minha vida, da justiça própria, que eu acho que eu tenho, eu mereço. Ah, o mérito todo meu. Não, não, não. O mérito é do Senhor Jesus. E para concluir, 2 Coríntios 1, 20 diz que todas as promessas de Deus têm nele um sim, por isso também por meio dele se diz amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Deus só vai glorificar através de você. Você é o instrumento que vai glorificar a Deus. O que você tem esperado em Deus? Hoje é dia de mudarmos nossa mente e tomar posse da vitória de Cristo, sabendo que Ele fará para glorificar o Seu nome na terra, para que o mundo saiba que o nosso Deus está vivo. Fique em pé nessa noite. Eita glória. Vamos viver uma graça responsável e não uma graça irresponsável. A graça é a porta para a vida de crescimento e frutificação. Não é um ponto final, é o começo. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. E você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você precisa para que você possa alcançar a glória de Deus. Você é vencedor, amém? Diga assim: obrigado, Jesus, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Ah, Deus, como é bom estar em Tua presença, Pai. como é bom te adorar. Você pode ir falando com Ele aí agora. Vai deixando Ele trabalhar na sua mente, no seu coração. Tudo que você ouviu aqui nessa noite, toda casca dura, começa a dizer: Senhor, eu sou um cabeça dura, Senhor. E eu preciso ser tratado. Sabe, irmão, quando eu falo isso, eu estou falando de mim. Quantas coisas que Deus precisa quebrar em mim e eu tenho falado: quebra, Senhor. Eu preciso ser quebrado. Vai falando com Ele aí. Vai dizendo: Senhor, quanto que eu preciso da Sua graça, do Seu amor. Vai falando com o Senhor Jesus. Vai deixando o Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar para você aí agora onde que é o problema. Onde precisa ser restaurado. Onde eu preciso de mudança. A minha forma de orar está sendo como? A minha vida tem sido para glorificar o Senhor? Comece a orar, falar com Ele.
Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego.
Se achega a Ele agora.
Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar Teu coração.
Vai cantando, vai adorando.
Quando a música esmurece
e o resto,
o resto desaparece.
Simplesmente
a Ti me achego.
Você chega a Ele agora. É o momento você chegar.
Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar Teu coração.
Sim, Senhor, sim, Senhor. Espírito Santo,
mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres.
Deus não quer só apenas uma canção, mas quer a sua vida por completa. Vai se derramando. Deixa com o Espírito Santo, vai transformando
do que os olhos podem ver.